Amém? Estamos contentes, né? Alegres por estar diante da palavra de Deus e diante de Deus mesmo, né? E também estou contente porque domingo nós vamos poder ver a face dos irmãos, estar juntos e também perceber o quanto o Senhor estará conosco ali, né? Graças a Deus. Eu quero fazer hoje, né, algumas citações bíblicas, né, de algum aspecto da glória do Senhor Jesus Cristo. E é um assunto tão vasto, né, que realmente também profundo e denso. É um peso de glória muito excelente, como dizia Paulo. Mas nós precisamos realmente conhecer o Senhor como ele é hoje e crescer, amadurecer, se tornar maduros espiritualmente. E só vem o amadurez pelo conhecimento de Cristo. Ele vem pelas experiências de comunhão com Cristo. Então, eu quero citar aqui a obra que deu glória, o ápice da glória ministerial de Jesus. Quero ler aqui Hebreus, capítulo 9. Este é o serviço mais nobre e mais sublime que Jesus realizou nesta terra e que o coroou como realmente um ministério incomparável. Né? Verso 8 do capítulo 9 de Hebreus diz assim: com isto queria o Espírito Santo mostrar que enquanto subsistisse a primeira tenda, ainda não estava aberto o caminho do santuário. Então, a primeira tenda, ela representou o tabernáculo, depois ela representou, através do... A primeira tenda, podemos nos dizer que são aquilo que representa o que é terreno. O tabernáculo, depois o templo de Salomão, depois o templo ali de Zorobabel, que daí se transformou no templo chamado de Herodes, né? E que todos eles foram destruídos. Então, deu lugar para a segunda tenda, que é o Senhor Jesus Cristo, né? O santuário, né? E esta é uma figura para o tempo presente, no qual se oferecem dons e sacrifícios que não podem tornar perfeita a consciência daquele que oferece. Pois trata-se de comidas, bebidas e diversas purificações, todas prescrições humanas impostas até o tempo da nova ordem, da nova revelação do que realmente significa a tenda de Deus, o tabernáculo de Deus. Verso 11 diz: mas Cristo aí veio como sumo sacerdote dos bens futuros através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é feita por mão humana, isto é, não pertence a este mundo criado. Entrou uma vez no santuário, não com sangue de carneiros ou de vitelos, mas com o seu próprio sangue, tendo obtido uma redenção eterna. Aí, esse é o sacrifício, esse é o serviço mais sublime que coroou o ministério do Senhor Jesus Cristo na terra. E ele foi glorificado no céu e continuou o seu ministério de intercessão. O sacrifício de Jesus foi, na verdade, não só um sacrifício substitutivo, mas foi um sacrifício intercessório por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão aí neste mundo atolados no pecado. Então, esse sacrifício está sempre diante de Deus em memória, rogando, melhor do que o sangue de Abel, rogando pela justiça e salvação, ou pelo perdão, melhor dizendo, porque o sangue de Abel rogava por justiça, e se Jesus pedir justiça a nós, todos nós seremos destruídos, mas o sangue de Jesus Cristo, e é por isso que eu posso dizer, sem medo de errar, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício também intercessório. Ele é aquele sangue que está perante a face de Deus, e é por isso que Deus ainda não destruiu a humanidade pecadora. Ele ainda está olhando para este sangue precioso que está ali, que foi, pelo ministério de Cristo, colocado na presença de Deus a favor dos homens. É. Então, agora vamos ler o versículo 24, diz: na realidade, Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, figura do verdadeiro santuário, mas entrou no próprio céu para se apresentar agora diante de Deus em nosso favor. Continuando, diz assim: e nem entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Não foi muitas vezes que ele fez isso, porque diz assim: tal como o sumo sacerdote que entra cada ano no santuário com sangue alheio. Entra cada ano, Jesus entrou uma vez. Nesse caso, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Se o sacrifício do Senhor Jesus, ele valesse só para aquele dia que ele foi sacrificado, então, desde a fundação do mundo, ele teria entrado milhões de vezes no sacrifício. Né? Mas não. Esse sacrifício é para todas as gerações e para todos os homens. Então, continuando aqui. Agora, porém, na plenitude dos tempos, estou lendo o verso 26 de Hebreus 9. Agora, porém, na plenitude dos tempos, apareceu uma só vez para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Este é a sua glória ministerial. Ele foi coroado com isto. Ele exerceu toda a obra de Deus neste mundo, mas a obra essencial foi a obra da redenção. É aí que está realmente a sua perfeição ministerial. Nós nunca poderemos fazer isso. Só ele. Não há comparação. Não há ministério nenhum que faça o que Jesus fez. Só ele mesmo. Todos os ministérios levantados necessitaram deste sacrifício para poderem servir a Deus. É o que mostra em Hebreus 9,14, que para servirmos o Deus vivo, temos que ter purificado a nossa consciência das obras mortas para poder servir o Deus vivo. Há quem pense que só as obras más que devem ser purificadas. Não. As obras que nós achamos que são boas para se apresentar diante de Deus, assim como Caim, por exemplo, achou muito bom tomar do melhor dos frutos da terra para oferecer a Deus. Mas não era um sacrifício adequado. Então era obra morta. A obra aceita por Deus é aquela que representa este sacrifício perfeito com derramamento de sangue para purificação da consciência. Isto daí significa um sacrifício por fé em Jesus Cristo. Então, maravilha, né? Se todo ministério seguir o caminho de Cristo para uma vida realmente entregue, né, ao sacrifício de si mesmo para a glória de Cristo, então estamos seguindo o caminho de Cristo, né? Também na questão da glória moral, só vou citar um texto bíblico que é digno do Senhor Jesus ser exaltado e glorificado, que está no Hebreus 4:15, onde diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, veja, como nós, em tudo foi tentado, sem pecado, mas sem pecado. Jesus, ele amava tanto a Deus, que ele preferia morrer do que pecar. Ele preferia morrer do que desobedecer o Pai. Tanto que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isto é um fato que realmente requeria do Senhor Jesus para ele ir para aquela cruz. Ninguém poderia se oferecer naquela cruz se tivesse alguma mácula. Não poderia ser oferecido uma ovelha com mancha. Então, aquele sacrifício não poderia ter mancha na sua obediência. Ele deveria ser plenamente obediente. E foi o que ele fez. Ele, se preparando para aquele sacrifício da cruz, ele estava moralmente perfeito, né? Como o filho do homem que ia se oferecer ali em resgate por muitos. Né? Como ele mesmo falou no livro de Lucas, que é realmente o que mostra a humanidade de Jesus, esse livro, ele disse que não, ele veio para salvar, né, os homens. Salvar as almas dos homens. Então, ele teria que ser realmente um justo e perfeito, que no final do livro de Lucas, o centurião diz: este verdadeiramente era um homem justo. Ele se ofereceu, ele estava na cruz, como homem justo e perfeito. Né? E também, concernente, para que eu estou colocando esses versículos para que os irmãos compreendam um pouquinho assim, né? Existe muito a dizer sobre esses assuntos, mas como nós estamos assim no estudo do livro, né, de João, então nós não podemos tocar mais profundamente sobre cada ponto, mas eu creio que isso aqui abre realmente o coração dos irmãos para ver Jesus de uma forma realmente mais elevada, né? Também, Jesus veio a este mundo e disse que ele era nascido rei dos judeus. Os magos perguntaram: onde está aquele que é nascido rei? Então, Jesus nasceu para ser rei sobre o seu povo, porém não reinou. Seu povo lhe colocou uma coroa de espinho e o crucificou. Então, mas ele é, por direito, o herdeiro do trono de Davi. Ele tem o direito de reinar sobre a casa de Davi. E, na verdade, ele é o verdadeiro Davi. Aqui vamos ler em Mateus 1:1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, o chamado de Deus, né? Abraão foi chamado de Deus. E também podemos ler sobre o seu reino, como estava descrito num salmo messiânico, Salmo 145. Como está descrito o seu reino? Vamos ler a partir do versículo 11. Vou ler do verso 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Os teus santos te bendirão. Aqui está, quando o Espírito Santo viria, os santos iam bendizer a Jesus como rei. E daí, no verso 11, que já se cumpriu no dia do Pentecostes, diz assim: falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Então, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus, da glória de Jesus Cristo, da glória do reino dele. Então, eles começaram a falar. E verso 12, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Verso 13, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Então, não podemos tratar Jesus Cristo como uma pessoa qualquer. Ele realmente é alguém excelente na nossa vida, Senhor de tudo. Isso mostra sua glória oficial. Ele veio para este fim. Agora, sua glória pessoal é muito mais ainda profunda e elevada, que nós precisamos toda a eternidade para nós conhecer essa glória do Senhor Jesus Cristo, a sua glória pessoal, aquilo que estava mais escondido por trás daquele tabernáculo de carne, porque João disse, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Espírito Santo revelou por trás daquele tabernáculo, revelou a João, olha, esse aí é alguém muito mais sublime e eterno do que realmente ele está se mostrando nesse corpo. Esse corpo é apenas uma tenda que está escondendo, é como se fizesse uma tenda para o sol. O sol escondido numa tenda. Então, podemos ver que a glória do unigênito do Pai estava escondida nessa tenda entre os homens. Essa glória nunca foi revelada. Ela teve um vislumbre ali num momento e ainda os discípulos estavam dormindo no Monte da Transfiguração. Essa glória saiu da tenda e apareceu por fora e eles estavam dormindo. Eles tiveram a oportunidade de estar ali e se assombraram quando viram Moisés e Elias. Eles viram, mas eles viram no finalzinho já, porque eles acordaram. É como se fosse assim, você está dormindo na rua ou dormindo em cima de uma montanha sem tenda nenhuma, está dormindo. E de repente o sol resplandece e você pensa que é de manhã. Então foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam ali, eles só acordaram porque o sol brilhante, né, resplandeceu naquele momento. Eles acordaram, já é dia. Não, não é dia, é o Senhor que está resplandecendo. Então, aí sim eles despertaram, mas daí eles perderam muito daquela comunhão, né? Então, perder ali um minuto ou 10 minutos daquela glória, daquela comunhão, já foi muito, né? Então, vamos ver o que tem na glória de Cristo pessoal. 1 Timóteo 6,14, Paulo descreve um pouco, né, dessa glória. Aqui diz, falando a Timóteo, dando conselho a Timóteo, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem... Olha só, ele foi falando da glória do Senhor, né? A aparição do nosso Senhor, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, na glória pessoal de Jesus tem algo especial. Diz assim, aquele que tem, ele só, a imortalidade. Estou lendo em Efésios 1 Timóteo 6, 16 agora. Ele só tem a imortalidade. Jesus Cristo tem a imortalidade. Isto faz parte da sua glória pessoal. E que foi compartida conosco. Nós receberemos um corpo de imortalidade. Nós receberemos essa participação nesta glória. E habita na luz inacessível. Bom, isso aí nós não teremos acesso, porque isso é só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aí, vimos aí um pouquinho da glória pessoal do Senhor Jesus. Vemos também em outras passagens da Bíblia sobre sua incorruptibilidade e sobre a sua eternidade. E Paulo chama isso em 2 Coríntios 3, de 8 a 10, ele chama de excelente glória, e também no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele chama de muito excelente glória, né? A glória do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos crescer no Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que nos revele a sua glória pessoal, para nós realmente reverenciarmos mais o Senhor Jesus. Então, capítulo 3, verso 8, 2 Coríntios 3, 8 a 10 diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória que estava reservada para vir, né? E também no capítulo 4, verso 16 a 18, nos diz assim, assim que daqui por diante, esse é o 5, 4, 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por que que ele se renova? Porque o nosso homem interior, nosso espírito, ele vai experimentando dessa glória do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que experimentar. E, continuando, daí se renova de dia em dia. Nós não podemos deixar-nos de se alimentar do Senhor por um momento, todo momento. E também, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então, se o Senhor Jesus tem o propósito de revelar sua glória, né, pelo ministério do Espírito Santo, que é chamado de excelente glória, então as tribulações do tempo presente faz com que essa glória seja muito excelente, se nós realmente formos provados e passarmos nessa prova, sofrermos, né, nessa experiência. O interior, o exterior vai se corrompendo pelas batalhas, pelas lutas, mas o interior vai se enchendo de glória muito excelente. E o nosso, às vezes nós pensamos no arrebatamento que há de vir. Nós precisamos trabalhar pelo nosso arrebatamento dia após dia. Aquela glória que está dentro, ela vai crescendo tanto que um dia ela realmente nos absorve e transforma-se num corpo de glória. Então, produz para nós a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, o que que faz a tribulação ser leve e momentânea? O conhecimento desta glória, a excelência, a grandeza e a majestade desta glória. Porque se nós sabemos que vamos herdar uma glória excelente, então as tribulações se tornam muito mais leves. Daí diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Às vezes nós conhecemos Jesus como Salvador, né? E conhecemos ele segundo a carne e ficamos atentando, né? Para realmente pedir bênçãos terrenas, atentando para um Jesus terreno. Agora aqui está dizendo que devemos atentar nas coisas que não se veem. Essa glória nós não vemos, mas ela existe. E não é temporal. Então, temos que fazer um balanço. Coloquemos na balança a glória de Jesus num lado e as coisas temporais do outro lado. A glória de Jesus vai lá embaixo e o que é leve flutua, que não tem... A glória do Senhor realmente é mais pesada. Então, as coisas temporais não são eternas. O que é eterno é a glória de Cristo. Esta vamos conviver eternamente com ela. Amém. Agora eu queria fazer, depois de ter dado essas referências sobre a glória do Senhor, claro que tem muito mais, né, se nós nos aprofundarmos, mas eu quero hoje colocar aqui algo que possamos nós ter uma compreensão um pouco melhor sobre esse texto aqui. Vamos lê-lo completamente em João 16, partindo do versículo 12, onde diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isto que dá realmente tristeza, porque os crentes, na maior parte deles, não ora para que tenham fortaleza no homem interior, o Espírito Santo fortaleça o homem interior para que Cristo habite de forma mais gloriosa no nosso interior. Então, à medida que nós realmente desejamos o Senhor, é à medida que ele vai dispensando a sua revelação. Então, quanto mais desejar o Senhor, então o Espírito Santo vai cuidar de revelar mais a Cristo. Então, continuando. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, nós devemos aproveitar que o Espírito Santo veio. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará ou falará da minha glória ou revelará a minha glória. Enfim, esse é o propósito do Espírito Santo, revelar a glória de Cristo, né? Porque há de receber do que é meu, né? O que é de Cristo é do Pai também, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja, o Espírito Santo tem a incumbência de não só tem a incumbência de revelar a glória de Deus em si, mas essa glória de Deus, conforme diz a Bíblia, está na face de Jesus Cristo. Então, o Pai e o Filho são um. Se queremos ver a glória do Pai, temos que olhar na face de Cristo. O Espírito Santo, ele está realmente incumbido de revelar a glória de Deus para nós, através de Cristo. Então, Cristo é o dispensador daquilo que Deus, o Pai, quer que dispense para nós, e o Espírito recebe e dispensa. Ele vai dispensando e manifestando naqueles que amam a Deus, naqueles que querem o Senhor. É. Então, vos anunciará, vos guiará em toda a verdade, ou na verdade completa. Bom, quero dizer de passagem para os irmãos que verdade completa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo mesmo. Quando ele revelar Jesus Cristo, ele revelará a verdade completa. Então, a incumbência dele é realmente trabalhar em nossos corações para a revelação do Senhor Jesus Cristo. Se nós podemos olhar como realmente o Senhor é esta verdade completa, porque todas as Escrituras falaram desta verdade plena. Então, a Escritura não estaria completa nem em plenitude se não revelasse Jesus Cristo. Então, chegando à plenitude dos tempos, Jesus Cristo apareceu. Ele disse na sinagoga de Nazaré: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus ver o verbo vivo dentro da sinagoga de Nazaré, o cumprimento desta escritura, né? O cumprimento de todos os profetas dos 39 livros do Antigo Testamento, o cumprimento de todas as profecias que falavam a respeito de Cristo. Isso é maravilhoso. Em Lucas 24, nós vemos ele falando para os discípulos, falando desde profetas e salmos e tudo mais, né? Ele mencionou todas as escrituras. Então, isso é maravilhoso. Ele fala no Lucas 24, 44, disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Jesus Cristo é a abertura do entendimento para compreendermos as escrituras. Então, verdade completa, podemos dizer assim, o que é verdade completa? É uma verdade que não é parcial nem fragmentada, mas ela é unificada, porque toda escritura só tem um autor, isto é, a sua unidade, a unidade das Escrituras, está na revelação do Filho de Deus. Porque toda a Escritura fala do Filho. Então, o Espírito Santo trouxe as Escrituras como o autor das Escrituras. E essa, a unidade das Escrituras, está no seu autor e não nos vasos. Então, quando fala de Jesus Cristo e foca Jesus Cristo é a unidade das Escrituras. Ele é a unificação, ele é o centro de unidade de toda a palavra de Deus. Por exemplo, o primeiro versículo de Hebreus, é isso que eu queria que os irmãos entendessem, que é a verdade completa. Vamos agora, Hebreus capítulo 1. Com essas duas passagens, nós podemos entender o que é a verdade completa e o que é a verdade ainda incompleta ou fragmentada. Aqui diz, vamos ler do verso 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, vamos dizer assim essa palavra muitas vezes, por diversas porções, né? E de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Considerem, o Filho é a verdade completa. E os profetas contêm partes da verdade. E eles têm um centro de unidade, o autor das escrituras. Aí que está a garantia da unidade das escrituras, tendo vários vasos, havendo Deus falado de muitas maneiras, muitas vezes, ou de forma fragmentada, aos pais, né, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo Filho. É por isso que o Espírito Santo ouve o Filho, porque a verdade completa está nele. Ele é o Espírito Santo da verdade. Então, ele trará, ele nos guiará em toda a verdade, na verdade completa. Que verdade completa é essa? É a revelação do Senhor Jesus Cristo, que realmente consuma tudo o que está escrito. A quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos considerar assim. Falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E depois o escritor discorre, né? No verso 3, dizendo assim, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, quando um profeta falava, não aparecia o resplendor da glória de Deus e nem a expressa imagem da pessoa de Deus. Aparecia em fragmentos, mas quando Jesus fala, quando o Senhor Jesus fala, nós vemos, porque ele é o verbo vivo, e esse verbo resplandece nas trevas, e ele mostra a glória do Senhor, do Deus vivo e verdadeiro. Ele é a expressa imagem. E também quando Jesus fala, o propósito dele de falar é para produzir, pelo impacto da palavra tão poderosa do Senhor Jesus Cristo, expressar, imprimir a imagem dele mesmo em nós, a imagem de Deus em nós. Esta é a restauração de tudo que Deus falou pela boca de todos os profetas. Então, o qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, aí nós entendemos a comparação entre os profetas que falaram e a forma com que Deus dispensou, de forma fragmentada, a revelação, mas agora a maneira completa, a verdade completa do propósito eterno de Deus é a revelação do Senhor Jesus Cristo, porque ele realmente é o resplendor da glória esperada. Quando Jesus falar, um dia nós vamos vê-lo falar cara a cara, porque veremos ele face a face como pessoa, homem, Deus, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, e certamente quando ele falar, nós veremos não a viagem das suas palavras, nós vamos ver um resplendor de glória viajando até a nossa frente, até nosso rosto. Então, e também vemos que quando Jesus vai falar, nós vamos sentir e ver a expressa imagem da pessoa de Deus. É isto que Deus realmente está querendo imprimir em nós através de Cristo. Por isso que no capítulo 2 de Hebreus ele diz que devemos atentar com mais diligência para aquilo que temos ouvido. Temos ouvido de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, ó, há uma versão de Bíblia que eu não consegui achar, um irmão citou isto, eu não consegui achar esta versão, onde diz que Deus falou por muitas porções no verso 1 de Hebreus. Então, por muitas porções em diversos vasos, também de diversas formas. Então, fragmentada e não completa. Através de milhares de vasos o Senhor usou, mas a verdade completa é a revelação do Senhor Jesus Cristo. A unidade da Escritura está que ela tem só um autor, ainda que tenha muitos vasos de barro. O ministério do Espírito Santo é revelar a verdade completa, e essa verdade completa é Cristo. Por isso, o Espírito tem o seu foco em revelar Cristo e sua glória. A revelação de Cristo é a verdade completa, porque ele mesmo é a verdade completa. Né? Então, Jesus não falou tudo aos seus discípulos por falta da capacidade deles suportarem essa revelação. Eles precisavam do fortalecimento e da habitação do Espírito Santo para suportar uma revelação tão grande, alta e profunda. Então, em Cristo, consideramos assim, estão todas as verdades profundas de Deus, todo o mistério, toda a ciência, toda a sabedoria, toda a plenitude está em Cristo. E Paulo disse que estão escondidos nele todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Olha que maravilha. Quer conhecer todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, você precisa da revelação de Jesus Cristo. Nós não podemos capengar na fé, ficar envolvido com coisas que não diz respeito à revelação e à glória do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, o Espírito Santo dá fortaleza ao homem interior para que Cristo habite em nós em uma medida plena. Né? À medida que o Espírito encontre de rendição em nós, é o tanto que ele vai habitar. O tanto de entrega que nós fizermos ao Espírito Santo é o tanto de Cristo que nós vamos ter. A determinação do ministério do Espírito Santo e sua grandeza é a determinação, vou dizer de novo, a determinação do ministério do Espírito e sua grandeza é nos ocupar com a glória do Filho. E considerando algo importante aqui, a sede da igreja por Cristo determina o quanto que o Espírito Santo poderá revelar. Em Mateus, capítulo 7, vamos ler aqui. Que Deus traga um reavivamento no nosso coração e um amor profundo por Cristo e querer mais de Cristo. E o Espírito Santo ficará feliz e terá o prazer de revelar o Cristo vivo para nós. Aqui, em Mateus 7, verso 7 e 8, nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Deus está esperando e não há limites para dispensar na vida daqueles que pedem. Ele não esconderá, não se esconderá daqueles que o buscam. Por isso diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Essa palavra, pedir e dar-se-vos-á, está relacionada a dádivas. Mas nós temos que progredir um pouco mais. Temos que buscar e encontrar. Isso está relacionado a Deus. Nós só podemos buscar a Deus. Jesus recomendou, busque o reino de Deus. Né? E também, a palavra bater e abrir-se-vos-á está relacionada ao desejo de uma intimidade com o Senhor. Você bate na porta para ele abrir, para você ter uma intimidade. A igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta. Então, porta aberta para intimidade. Quanto mais nós queremos intimidade com o Senhor, batemos na porta. Senhor, eu quero uma intimidade com o Senhor. Então, é isto. Batei pedi, dar-se-vos-á, buscai ao Senhor e você encontrará. Bata na porta da intimidade do Senhor para que você esteja ali secretamente na sua intimidade e Ele vai realmente abrir para você. Ele vai abrir-se para você. Glória ao Senhor. Depende da nossa, né? Do nosso interesse pelo Senhor. Também eu tenho assim, não sei se é uma frustração ministerial o que é, mas sinto uma profunda dor no meu coração, porque isto eu digo à igreja do mundo inteiro, não tem dado, não tem reconhecido a dignidade do Senhor Jesus Cristo da forma que ele é digno de ser reconhecido. Às vezes, nós deixamos de expressar a verdadeira adoração pelo Senhor. Isso me dói no meu coração, por não ter alcançado um nível de adoração, um nível de serviço agradável a Deus que satisfaça o coração do Senhor. Nós precisamos que isto seja restaurado entre nós para que Cristo seja altamente dignificado, né? Jesus precisa ser adorado, reverenciado, obedecido, né? Honrado, né? Quando nós somos adoradores, nós temos um nível mais alto de vida. Então, o que acontece? Aqueles que adoram o Senhor terão amigos mais nobres ao seu lado. Mas, se nós não adoramos o Senhor, nós nos contentamos com qualquer amizade neste mundo. Nós precisamos ter um círculo de amigos do Senhor Jesus Cristo. E esse círculo de amigos chama-se um círculo de adoradores. Então, existia o Plínio, era governador romano da Bitínia. Ele era um escritor muito hábil. Então, ele escreveu para o imperador Trajano que os cristãos da Ásia Menor tinham o costume de reunir-se para cantar louvores a Cristo como Deus, não como uma pessoa que me dá bênçãos, não, como um Deus que me dá vida eterna, um Deus que eu devo venerar, um Deus que eu devo adorar, reverenciar, dobrar meus joelhos a Ele. E também ele escreveu dizendo assim, que sempre ao amanhecer, os crentes primitivos repetiam em caráter privado, né? Aí é a escrita daqueles que conhecem a história da igreja, em caráter privado, o hino Glória in Excelsis, quer dizer, uma glória excelsa, né? Como hino de súplicas e louvor. Eles cantavam assim, só tu és santo, só tu és Senhor, só tu és o Cristo, e com o Espírito Santo és exaltado na glória de Deus Pai. Então a igreja primitiva não só admirava a Cristo, mas o adorava. Eu quero realmente que os irmãos orem para que nós todos possamos aprender a adorar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado eternamente. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.